dia, meus amados. Você pode abrir comigo a palavra de Deus lá no livro de Gálatas? Queria pensar com vocês sobre um tema que está ligado àquilo que a gente vem falando sobre pai, paternidade, consciência de pertencimento. Diz assim o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, que maravilha podermos nos reunir em teu nome neste lugar com liberdade para proclamar a tua palavra. Senhor, a única esperança que a humanidade tem de acertar o alvo é submeter-se à sua palavra. Ajuda-nos então, Senhor, nesta manhã, a termos nossas mentes iluminadas, nossos corações abertos, nosso entendimento despertado para aquilo que queres nos ensinar. Livra-nos de todo paradigma, livra-nos, Senhor, de todo paradigma equivocado, tudo aquilo que possa contribuir negativamente para que a tua palavra ganhe vida em nós e possa explodir em vida, em assertividade, em avanço. Cada um dos meus irmãos e eu que estamos aqui, estamos porque cremos num Deus Criador dos céus e da terra. Um Deus que governa com sabedoria e majestade. Um Deus que tem interesse em que tudo vá bem nas nossas vidas. Ajuda-nos então a submetermos-nos a esse Deus e reconhecermos que sem Ele nada podemos fazer. No nome do Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, a gente vive, muito do que a gente vive na vida cristã, preso ainda a alguns conceitos que a gente foi recebendo ao longo da vida, presos ainda a muitos conceitos que a gente vê sendo divulgado nas mídias ou livros, e a gente acaba ficando preso há algumas coisas que o Senhor não pretende mais que fiquemos presos. O Senhor envia, Deus envia Jesus, o Senhor, para propor que a gente agora possa viver de maneira livre. E o ser humano gosta de corrente. O ser humano gosta de estar preso. O ser humano gosta de viver escravizado. É impressionante, mas olha para a gente. E a proposta do reino de Deus é que sejamos pessoas livres, de fato. Aqui o texto é muito claro, Paulo falando aos irmãos da Galácia, que haviam experimentado essa novidade de vida, haviam sido redimidos pelo Senhor, haviam sido justificados pela cruz de Cristo, e no momento seguinte eles começaram a acreditar que o que os manteria numa vida que agradasse a Deus seriam correntes, seriam cadeias colocadas nos pés para ditar normas, conduta, regras que acabavam impedindo o avanço. Porque quando você está acorrentado, você não avança. Quando você vive como escravo, você está sempre procurando uma oportunidade de fugir. E penso que talvez, irmãos, o que mais tem prejudicado o avanço da igreja e a vida vitoriosa dos crentes é o fato deles ficarem procurando oportunidades de fugir, oportunidades de se manter distante daquilo que Deus espera. Por exemplo, irmãos, se você está numa propriedade, um filho que vê um buraco na cerca, o que, que ele faz? O filho está andando. Ele vê um buraco na cerca. O que, que ele faz? Fala, Amanda. Ele pula. Fala, Welby. Ele vai tapar o buraco. Quem mais? Ele vai avisar o pai. Fala, Lui. Ele vai o quê? Sair fora. Quem mais? Tá bom? E o escravo, irmãos, quando ele está andando por uma propriedade, ele vê um buraco na cerca, o que ele faz? Hã? Foge. O escravo foge. O filho não foge. O filho avisa o pai. O filho, se tem condições, ele repara o buraco. O filho não pensa em fugir. Por que o filho não pensa em fugir? Porque é dele. Porque aquilo, a cerca quebrada, não é a cerca do pai que está quebrada, é a minha cerca que está quebrada. Já o escravo, a cerca para ele é o quê? A cerca é prisão. A cerca para o escravo é uma prisão. Então, se ele vê o buraco, ele vê uma oportunidade de ser livre. Irmãos, quantos crentes estão vivendo isso? Eles fazem da vida com Deus uma religião que é uma cerca. Quando eles veem um buraco na cerca, foge. Aí eles usam o argumento, mas onde está na Bíblia que eu não posso fazer? Mas sabe o que eles acharam? Um buraco para passar. O filho, como foi dito aqui, se ele acha que achou um buraco na cerca, ele pergunta para o pai, pai. Ele vai falar com o pai, pai, tem um buraco ali, tem mesmo? É o que eu estou vendo? Ou então ele vai lá e isso não é buraco, isso aí não é para sair, isso aí não é portão. O filho sabe discernir o que é portão e o que é buraco na cerca. O escravo não sabe. E os crentes estão vivendo assim, irmãos, procurando buracos na cerca da religião para escapar, para fugir, para quebrar relacionamento. Irmão, por que que o filho não foge? Por quê? Porque o filho, nesse aspecto, ele olha e fala, existe lugar melhor para estar do que na casa do pai? Só que a gente, por causa dos traumas que nós temos, talvez muitos aqui já fugiram da casa do pai natural, porque não suportava viver com aquele pai. Não aguentava mais aquele pai. O modelo de pai que tem na mente é um pai que não serve. E talvez muitos de nós aqui vivemos a nossa vida na casa do nosso pai natural procurando um buraco na cerca para fugir. Para alguns foi o sexo antes do casamento, para outros foi casar, para outros foi trabalhar e trabalhar longe, para outros foi se afundar em trabalho, em estudo, para passar o menor tempo possível debaixo daquele teto. Tudo com uma boa justificativa, tudo com uma boa explicação. Como muitos crentes que passam por buracos da cerca e arrumam boas explicações, boas justificativas. Explicam tudo, mas não experimentam nada da vida de Deus. Os Gálatas estavam passando por um processo semelhante, irmãos, ao que a igreja vive. Olhando para as coisas de Deus, olhando para aquilo que Deus estabeleceu pelo Espírito, para que nós vivêssemos de maneira livre, agradável, desejável, como peso. Procurando corrente para pôr no pé. E quando escapa, acha que foi o maior feito da sua vida. Pensa que está livre. Uma liberdade proposta pelo inimigo. Uma liberdade que escraviza. Quando Paulo está falando aqui com esses irmãos, é interessante, irmãos, que ele fala, vocês foram libertos. E ele diz, permaneçam firmes. É interessante, não é? Você dizer, você está livre, e dizer, permaneçam firmes. Porque o Espírito Santo, inspirando Paulo, ele sabia que o ser humano tem uma tendência para voltar para a escravidão. Gente que experimentou a luz inacessível de Deus no seu ser interior, e de repente se pega voltando à escravidão. De repente se pega voltando a hábitos destrutivos. De repente se pega voltando a ações que só produziam tristeza no coração dos familiares, no seu próprio coração. Gente que vislumbrou a graça de Deus e, de repente, não consegue permanecer firme. Não ouve o que o apóstolo está dizendo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, com todas as nossas limitações, com toda a dificuldade de compreensão que temos, nós precisamos olhar para aquilo que Deus decidiu que chegasse às nossas mãos como Bíblia, porque isso aqui não foi só uma coincidência histórica. Não foram como os achados escritos das Odisseias gregas. Não foram. Esses escritos foram estabelecidos pelo Pai que compusessem esse livro, que chega às nossas mãos com o nome de Bíblia. Que, na verdade, Bíblia é só o coletivo de livros. No grego, Bíblia significa isso, muitos livros juntos. A Bíblia é composta de livros. E cada um desses livros, irmãos, tem em Deus o objetivo de esclarecer-nos quanto ao modelo de vida que o Pai quer que nós tenhamos. E aquele que recebeu paternidade, aquele que encontra prazer na casa do Pai, ele só vai sair de lá, irmãos, com um propósito definido pelo Pai. Ele vai sair de lá com um propósito que cumpre um projeto. Ele não vai querer ficar fugindo, ele não vai querer sair de lá. Porque ele sabe que onde ele encontra segurança é com o Pai. A pessoa em que ele mais pode confiar é o Pai. Aquele que pode ajudá-lo nas suas dificuldades é o Pai. Olha que louco como Deus pretendeu que fosse o relacionamento de pais e filhos naturais. Deus pretendeu que esse modelo todos nós tivéssemos recebido com os nossos pais naturais. Para quê? Para quando a gente olhasse para Deus, a gente compreendesse o que é pai. Só que eu e você temos uma dificuldade danada de saber o que é pai. A gente olhar para Deus com todos esses atributos, características, benefícios, e acreditar nisso. Porque a nossa mente foi deturpada. Para muitos aqui, quando vem a palavra pai na cabeça, vem tudo menos confiança, vem tudo menos segurança, vem tudo menos carinho, vem tudo menos amor, vem tudo menos participação nas dificuldades da vida. Muitos de nós aqui, quando ouve a palavra pai, vem uma interrogação: o que é pai? E eu e você, irmãos, somente pelo poder do Espírito Santo, vamos conseguir receber de Deus a paternidade da maneira plena, do jeito que Ele gostaria que fosse. Porque senão, irmãos, qual vai ser o substituto desse prazer em estar na casa do Pai? Qual vai ser o substituto do prazer em estar na casa do Pai? Competição. Regra. Quem cumpre melhor as regras? Sabe o que é religiosidade? É uma disputa de que quem cumpre melhor as regras. Eu faço mais que você. Era a briga dos fariseus. Lembra dos fariseus conversando entre eles, irmãos? E falando a respeito dos outros? Era sempre o que eu faço. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu oro. Eu dou dízimo. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar escravizado por isso. Porque tudo isso é legítimo. Mas a vida com Deus não consiste disso. E daí, de repente, a gente vai se pegar, sabe, fazendo o quê? Eu venho na oração das 7. Eu venho nos 2 cultos. Eu vou para a célula. Eu dou o dízimo. Eu limpo a igreja. Eu participo dos desafios. Tudo coisa legítima, não é? Mas não é uma competição de quem faz mais. Porque senão a gente vai virar filho azedo. Olha para a cara do seu irmão e vê se tem um filho azedo do seu lado aí. Hã? filho azedo, meu. Sabe por quê? Porque o filho azedo, ele não suporta estar perto de um pai amoroso. Já viram isso, irmãos? Filho azedo não suporta pai amoroso. Você não pode, eu não posso, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelo poder do Espírito. Nós precisamos de liberdade para a gente não ser um filho azedo. A gente precisa ser filho amado, ponto, que ama o pai e que, por conseguinte, ama os irmãos. Está caindo tudo ali, irmãos, e mais um pouco. Segura aí, Celcinho. Tenha misericórdia de nós. Então, por exemplo, irmãos, o filho azedo, ele não aguenta o pai abraçar o filho que fez menos que ele. Não aguenta, meu. Dói no cara. Vamos aqui para o nosso exemplo? Pô, eu venho nos dois cultos, eu venho na oração, eu vou na célula, eu sou dizimista, eu participo dos desafios. Está lista lá, comprei. Que maravilha, você é um crente exemplar. Você deve fazer tudo isso mesmo, mas em liberdade. Porque se você tiver com mentalidade escrava, sabe o que vai acontecer? Se você vê seu pai dando um abraço naquele que não fez metade do que você fez, sabe o que vai acontecer com o seu coração? O que, que vai acontecer? Você vai ficar alegre de ver o pai abraçando o irmão? Hã? Deixa eu perguntar para você como crente. Você fica alegre quando você vê o pai abraçando o seu irmão? Fica. Não mente que Deus está vendo. Porque nós estamos vivendo uma geração de crente azedo, irmão. Sabe o que acontece quando o pai abraça o irmão? Eu vou usar aqui a bênção material para ficar mais fácil da gente entender. Por exemplo, você dedicou o ano inteiro discipulando pessoas, vindo dos cultos, sendo dizimista, lendo a Bíblia, fazendo devocional. Tudo que me mandam fazer, eu faço. Aí chega no fim do ano, aquele irmão que você olhou o ano inteiro, que era empurrado para vir nos cultos, que não está certo, mas entendo o que eu estou falando. Que ia para a célula empurrado, que dava uns pelé nos encontrando. Aí chega no fim do ano, ele dá um testemunho na igreja. Deus abriu a porta do emprego maravilhoso para mim. Eu vou ganhar 10 mil reais por mês. Deus me deu, irmão, a oportunidade de comprar uma casa. Eu vou comprar uma casa no condomínio. Maravilhoso. Estou feliz, queria agradecer a Deus. Aí o pastor daqui fala, vamos aplaudir o Senhor pela vitória na vida do irmão. E você imagina o irmão entre as suas mãos. Filho de uma égua. Você nem lembra que a mãe dele é a mesma sua. Tudo bem, é teu irmão, né? Ah, seu filho de uma égua. E é capaz de você sair para casa, Deus injusto. Sabe o que é isso, irmãos? A síndrome do filho mais velho. Lembra do filho mais velho, da parábola do filho pródigo? Irmão, se a gente não tomar cuidado, a gente fica assim. Pai, eu tenho te servido todos os dias da minha vida, eu tenho feito tudo que me mandam, eu trabalho feito um cavalo aqui, você não me dá nada, aí chega esse outro aí, ó. Eu nem sei se crente é esse filho de uma égua. Nem crente deve ser, pai. Isso aí nem filho seu deve ser. Você é um desviado. E o Senhor faz uma festa. Dá tudo para ele. Tudo que eu queria, o Senhor deu para ele. Irmãos, mentalidade de escravo. Porque daí o pai olha para você assim no teu olho e fala assim, filho, você não sabe que tudo que é meu é seu? Irmãos, como nós precisamos, irmãos, de uma revelação espiritual de que tudo o que é do pai é seu se você é filho. Você é filho? Hã? Você é filho? Queria voltar a ler com vocês um texto lá de Romanos, que nós estudamos por bastante tempo já, mas eu acho que cabe tão bem agora, irmãos, pela mensagem que tem ali do apóstolo Paulo para nós. Quando ele fala que nós fomos libertos, eu não vou ler tudo, né? Mas está ali do capítulo 8, do versículo 1, praticamente até o versículo 17. Mas ele diz assim, irmãos, eu vou ler para vocês a partir do versículo 13, tá? Versículo 12, perdão. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, sabe, cada vez que a gente pensa e fica procurando motivos para permanecer, motivos para perseverar, motivos para continuar um projeto que Deus começou, seja no casamento, seja na permanência de uma igreja local, seja na permanência, na frequência nos cultos, seja na permanência nas reuniões de oração, cada vez que a gente fica procurando um motivo, por que que eu tenho que fazer determinada coisa? Caramba, isso já aponta para um sentimento estranho dentro do coração. Porque isso não é atitude de filho. Porque filho gosta de fazer o que agrada o pai. Não é uma questão. Notem, eu falei para vocês aqui numa primeira fala de que o fato de eu fazer todas essas coisas não revelam o que aconteceu no meu ser interior. Simplesmente fazer todas as coisas que me foram mandadas fazer, e fazer bem feito, porque muitos, rapaz, são religiosos exemplares. Mas isso não testifica do que aconteceu lá dentro. Porque quem faz, porque foi mandado, ainda que muitas coisas sejam necessárias, a orientação, a direção, a forma de fazer, porque nem sempre sabemos fazer o que convém fazer. Mas a motivação interior não é mais porque para eu pertencer a este grupo eu preciso de determinadas atitudes e ações. Não, a motivação é eu estou fazendo aquilo que meu pai espera que eu faça. E Deus vai se mover através do que, irmãos, nesses dias? Da igreja. A igreja foi um instrumento que Deus decidiu que estaria na terra, anunciando que ele enviou Jesus ao mundo e estabelecendo o reino dele na terra. Então, o movimento da igreja vai ser o meu movimento. E eu vou fazer isso porque a igreja mandou? Não, eu vou fazer isso porque eu sou igreja. Você é igreja? Então você faz o que a igreja faz. E Deus espera que você pense como a igreja pensa. E que seus movimentos estejam alinhados com os movimentos da igreja do Senhor. Não é assim com o seu corpo? Você não espera que todo o teu corpo esteja alinhado com aquilo que o teu corpo quer fazer? Quando você levanta para trabalhar e tem uma parte do teu corpo que impede você de trabalhar, você está bem? Não. Ou você vai ter que procurar um médico. Você vai ter que tomar um remédio. Você vai ter que fazer alguma coisa para tentar corrigir a rota, não é assim? Para fazer com que aquele membro esteja alinhado com o que o corpo quer fazer. Ok, irmãos? Estou falando besteira? Está compreensível? Assim é a igreja, irmãos. Deus, o Criador da igreja, espera que cada membro desse corpo esteja alinhado com o que o corpo pretende fazer. Agora, imagina você, irmão, ter que conviver com o teu pé, arrumando motivo para não fazer o que o teu corpo quer fazer. Esperando oportunidade para não estar junto, para não, como dizem a moçada, é para não colar. E você tem que ficar convencendo seu pé. Não, é importante, pé. Vai ser bom para a sua vida. Pezinho querido. Seja um dizimista, pezinho. Pé, vai ser bom para o seu desenvolvimento. Pezinho, participa das reuniões de oração, pezinho. Vamos comigo, vai. Você... É louco, não é? Eu fazendo isso aqui está cômico, né? Mas, irmãos, de uma maneira sensata, qual é a tua expectativa em relação às partes do teu corpo quando você vai fazer alguma coisa? Hã? Você nunca parou para pensar nisso, né? Sabe por que você nunca parou para pensar nisso? Porque não era nem para pensar, é para o corpo ir. Não era preciso empurrar. Vamos, pé. Pelo amor de Deus, levanta, pé. Ô, mão, sai daí, sai do banheiro, vamos embora. Levanta a cama. Não, porque você, quando o teu corpo, guiado pela tua cabeça, estabelece um propósito, o teu corpo vai junto. Não precisa ficar dando ordens, ainda que o sistema nervoso central controle cada função. Parte, uma direção. E todo o corpo, todos os membros, obedecem. E como eu disse, se algum membro não obedecer aquela ordem, é porque ele não está saudável. Ele precisa de ajuda. E o que acontece quando uma parte do seu corpo precisa de ajuda? O que acontece com o seu corpo? Hã? Biologicamente acontece, irmãos. Todo o corpo se mobiliza na tentativa de recuperar o membro que está com problema. Já a cabeça emite uma ordem para que os anticorpos comecem já a trabalhar. Se há um corte, se há um sangramento, já é enviado uma ordem para que as plaquetas fechem aquilo lá. Às vezes não consegue, mas a ordem sai. Agora imagina, irmãos, o que lamentavelmente às vezes acontece na nossa congregação por causa do espírito de escravidão, que fica procurando um buraco na cerca. Aí tem um problema num relacionamento, sabe o que o dedo faz? O dedo está com problema no relacionamento, está cortado. Ele não está conseguindo cumprir as funções. O corpo inteiro decidiu jogar tênis. Só que por conta de um corte no dedo, todo o corpo está sendo impedido de fazer o que tinha proposto. Sabe o que esse dedo faz? A igreja de hoje, ele fala, já que eu estou atrapalhando, já que eu não sou querido, eu vou me embora daqui. Vou procurar outro lugar. Não aguento viver com quem só pensa. Vocês conhecem, né? Não, muitos não conhecem. É muito nova essa música. Tem muitos velhos que não sabem dela. Isso aqui, irmãos, foi a música que Agar cantou para Abraão quando ele mandou ela embora. Estou brincando. Daqui a pouco vai sair gente falando que eu disse que estava na Bíblia. Então, irmãos, isso não é nem sensato pensar, porque não funciona assim. Só que nos relacionamentos a gente faz isso. Mas o que promove isso? Falta de pertencimento. Falta de filiação, falta de paternidade. Falta de olhar para o corpo, esse dedo que pensa isso, ele não entende que o corpo é ele. Ele não é um agregado ao corpo. O que é agregado ao corpo é brinco, piercing, tatuagem, essas coisas são agregadas ao corpo. Ninguém nasceu com isso, não é, irmãos? Muitos agregam. Isso é agregado. Se precisar tirar, tira. Anéis, unha postiça, cílio postiço, outras coisas postiças que estão colocando. Isso é tudo agregado. Não é do corpo. Do mesmo jeito que põe, pode tirar e não impacta o propósito do corpo. Às vezes impacta os propósitos da alma. Porque às vezes a alma está desejando coisas que Deus não pretendeu que a alma desejasse. E ela usa o corpo para buscar satisfação. Mas essa é outra conversa. Por conta dessa alma ferida, irmãos, a gente não consegue viver a vida do corpo como Deus pretendeu. É por isso que tanta gente frustrada, ofendida, traumatizada, gente que abandona a família, gente que abandona o lugar onde Deus colocou para estar, gente que fica achando que o sucesso dela está relacionado ao exterior, gente que fica achando que o sucesso dela está relacionado a ter nascido em outra casa, gente que não consegue perceber que existe um Deus soberano, que tem plano, que governa tudo e todos, e que Ele estabeleceu que fosse assim. Irmãos, nós temos que olhar para esse Pai que é tão generoso, tão bom, e entendermos que nada do que Ele pretendeu que acontecesse com nossas vidas é para prejuízo nosso. Eu vou falar um negócio aqui difícil de entender, irmãos, e não é o meu desejo para ninguém. Mas quem vocês acham que seriam as pessoas que melhor deveriam conviver com doenças físicas? Que deveriam saber melhor administrar essa questão da doença física? Hã? Os filhos de Deus. Ué? Quem teria maior facilidade para entender um problema físico gravíssimo? O ímpio? Que acha que essa vida é tudo que ele tem, ou o filho de Deus que sabe que esse corpo aqui vai voltar para a terra e que ele vai ganhar um corpo glorificado? Que ele vai viver com Deus onde não haverá mais choro, lágrima, dor nem enfermidade? Hã? Quem teria, irmãos, maior condição? E notem, volto a dizer, eu não desejo isso porque não é um desejo do coração de ninguém. Mas quem que deveria ser as pessoas mais preparadas para cuidar de um filho deficiente? Hã? Quem deveriam ser as pessoas que teriam maior condição de criar uma criança com síndrome de Down ou com um autismo, como tem os nossos irmãos ali que estão criando com tanto carinho? Quem seriam essas pessoas? O ímpio? O homem que quando surge uma deficiência na família ele foge? Larga a mulher lá cheia de filho, como eu vi essa semana, uma família de 6 filhos que o homem, ó, e largou a mulher com 6 crianças, a mais velha com 10 anos de idade? São esses que estariam mais preparados? Ou os filhos de Deus, que têm amor para dar? Que podem amar a pessoa independente do que ela é? Independente dos seus planos e projetos? Mas a gente faz o quê, irmão? Por causa da mentalidade escrava, de que Deus não está sendo justo. Por que comigo, Senhor? Não é? Porque eu... Irmãos, a gente precisa rever um monte de coisa. Você é filho, é tudo teu. Sabe as pessoas brincam, é tudo nosso? Os crentes são quem pode dizer isso, é tudo nosso. Você é filho, você é amado, você é precioso. Você não precisa ficar procurando relacionamento emocional para se sentir aceito e amado. Você não precisa ficar procurando um buraco na cerca para fugir. Irmãos, tem gente que passa toda uma vida dentro de uma comunidade local. Um dia ele acha um buraco na cerca. Qual foi o buraco na cerca? Um loiro lindo dos olhos azuis. Uma morenaça do corpo escultural. Aí ele justifica. Eu vou passar pelo buraco da cerca porque eu vou fazer o quê? Pelo mesmo buraco, eu vou trazer essa pessoa para dentro da cerca. Não sai pelo portão, sai pelo buraco. Sabe o que acontece? Quem sai pelo buraco, não volta. Porque passa o resto da vida fugindo. Irmãos, tem crente que fugiu há muito tempo atrás pelo buraco da cerca e hoje tem vergonha de voltar pela porta. Não volta. Está com vergonha. É lógico que a vergonha é um disfarce do orgulho, né? Porque como é que eu vou aguentar agora voltar, olhar nos olhos das pessoas e vai que alguém fala assim, eu te avisei. Não devia. Mas sempre tem uns primos meio atravessados, não tem, irmãos? Hã? Não tem uns primos que você fala assim, só pela bondade do Senhor. Porque deixa eu dar uma notícia para você. A igreja é linda, irmãos. A igreja é maravilhosa. Mas tem uns primos no meio da igreja. Não é filho, não é irmão. É primo. Primo em casa é legal uma semana, né? 10 dias. Não é, irmãos? Hã? Quem recebe primo em casa aí? Pode falar, não é? Hã? Ainda mais quando vem o primo, o pai, a mãe, né? Hã? Primo é embaçado, não é? Com todo amor, não estou falando que você não tem que amar seus primos, não. Estou só... Ame-os. Mas como Jesus disse que na igreja tem joio e trigo, então dentro do prédio, irmãos, tem irmão e tem uns primos embaçados. Mais embaçado que os irmãos já são embaçados. Então o ideal seria que se essa pessoa voltasse, as pessoas fizessem como o pai do filho pródigo, abraçasse, fizesse festa, que alegria que você voltou, como nós estamos, vamos fazer uma festa, vamos marcar uma quinta-feira especial, nós vamos levar bolo lá na cela, que alegria que você voltou. Só que os crentes azedos já iam ficar meio assim, né? Tem esses primão aí, vou intitular os crentes azedos de primo, tá? Ia ficar meio azedo, né? Pô, o cara foi, fez o que quis, aprontou, pecou, largou, não foi. Agora chega aí a célula. Célula gorda para ele. Fica azedo. É capaz de faltar. É capaz de dizer assim, pode deixar que eu levo o bolo. E não aparece, também não vai ter bolo nessa festa. É embaçado, irmão. Aí seria o ideal isso, mas de repente a pessoa está entrando, aí aparece um primo na frente dela. E fala, é, se arrebentou, né? Agora voltou, né? Ou se ele aparecer na cela no dia que está a festiva lá, só aparece para comer, hein? Dia que tem comida, você não perde uma, hein? Uns primos sem noção, irmãos. Deixa eu falar para você, se você não consegue ser filho, se você não consegue ser irmão, ora para não ser um primo embaçado. Ó, tem um negócio aí dentro da sua boca. Não são os dentes. Essa lingona aí. Que você tem. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nisso aí. Ó. O livre, irmãos, é livre, ele fala de liberdade. Ele promulga liberdade. É por isso que Paulo era tão mal interpretado, irmãos, porque ele falava de liberdade, os caras ficavam loucos com ele. Não, tem que se circuncidar. Não precisa mais não, em Cristo... Já foi cumprido esse rito de aliança. Não, tem que guardar o sábado. Não, mas de Cristo, não adianta, irmãos. E às vezes a gente fica assim, preso, escravo. Não faz por amor, não faz porque o pai vai ficar feliz. Faz porque existe uma regra. E cada um vai criando uma regra. Então, alguns irmãos criaram a regra da perda da salvação. Então, os irmãos viviam aprisionados. Vou perder minha salvação. Vai para lá, Satanás. Flertava com Satanás, mas tinha medo do Satanás. Aí, depois, cria-se a regra que você tem que ter um padrão de se vestir. Se você não se vestir daquele jeito, você está fora. Se você não falar daquele jeito, está fora. Aí cria-se tudo baseado no medo. Aí tem medo que as pessoas leiam. Então não pode ler determinadas coisas. Tem medo que as pessoas assistam. Não pode assistir determinadas coisas. Quando isso é regra, irmãos, não produz fruto pacífico de justiça. O que é lindo? É a pessoa olhar para algum livro e falar assim, não, eu não vou ler isso aqui, porque isso não me edifica. Não é porque é uma regra, não é porque é imposto. É porque alcançou maturidade espiritual para escolher entre o que edifica e o que não edifica. Vamos lá para Pedro. Tem um texto maravilhoso lá na primeira carta de Pedro, irmãos. Que talvez seja o que a gente melhor precisa entender. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Olha lá o que diz. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Acabou o problema, irmãos. Vivam como pessoas livres. Você que não gosta, você não é obrigado a fazer, mas você quer edificar a vida do seu irmão, diga para ele assim, você pode viver como uma pessoa livre. Agora, diga para ela, agora. Não use a liberdade para fazer coisas más. Simples assim, irmãos. Agora, o problema é que a gente quer controlar para o cara não fazer o que é mal. Irmãos, alguém consegue controlar o outro não fazer o que é mal? Você consegue policiar alguém 24 horas por dia? Hã? Você consegue ter lá um monitoramento 24 horas na vida de alguém? Só que às vezes a gente vive nessa paranoia. Aí fica as irmãs, e você viu o que fulano fez? Ih, encontrei com a Vanderlei esse dia no mercado, estava enchendo o carrinho lá de bebida. Fica assim, sabe, irmãos, esse monitoramento da vida alheia, que não produz nada. Porque sabe o que produz? O amor. E o amor cobre uma multidão de pecados, diz Pedro. Ô, Giovanni, então está frouxo, está largado? Foi isso que falaram para Paulo. Ah, então pode fazer qualquer coisa? Não, não pode. Porque qual é a lei que rege o filho? A lei do amor no pai. Por que você não vai fazer então? Não vou fazer porque meu pai não quer que eu faça. Não vou fazer porque meu pai falou que isso é mal se eu fizer. Eu não vou fazer porque se eu tiver esse tipo de atitude, eu vou detonar comigo e com quem está perto de mim. Ah, Giovanni, mas tem coisa que a Bíblia, irmãos... Não tem nada que o pai não tenha dito ao coração, inclusive dos que querem fazer aquilo que ele não quer. Tem? Você não sabe quando o pai quer e quando o pai não quer? Sabe ou não? Qual que é a diferença do filho que vive a liberdade e do escravo? É que o filho que vive a liberdade, para ele basta dizer o quê? Não, meu pai não quer. Ponto. Agora, para o outro que vive escravo, o que ele faz? Na hora que meu pai virar a cara, hã? Na hora que eu estiver sozinho, na hora que ninguém estiver vendo, eu arrepio, é o buraco na cerca. Vida de escravo, vive procurando buraco na cerca, vive procurando a hora que ninguém está vendo, vive procurando justificar seus pecados. Ele não consegue. Está preso a um vício, ele não consegue olhar e falar assim, pai, esse vício aqui não tem nada a ver contigo, pai. Você é santo, eu sou teu filho, eu sou santo, então no nome de Jesus acabou esse domínio na minha vida. O que ele fica fazendo? Ah, eu não consigo. É mais forte do que eu. Quando alguém tem alguma coisa que é mais forte que ele é o quê? Quando ele não consegue dizer não para alguma coisa, ele é o quê? Escravo. Escravo. A minha única alegria é essa. Se a tua única alegria está naquilo, você é um escravo. Só isso aqui me dá paz. É que eu fico sem paz, eu fico nervoso. Vai orar e pedir para o fruto do Espírito manifestar em você, porque o fruto do Espírito manifesta domínio próprio. O fruto do Espírito manifesta mansidão. O fruto do Espírito manifesta amor. É impressionante, irmãos. Crente falando para crente que o amor acabou. Se amor é fruto do Espírito, como é que ele acaba? O Espírito Santo acaba, irmãos? Deus acaba? Irmão, eu não estou falando aqui de perfeição. Mas o que está faltando é nós, como cristãos, começarmos a pedir, clamar e nos submeter para vivermos o fruto do Espírito. Mansidão, amor, fidelidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito, acessível para filho. Só filho. Olha que privilégio, irmão. Só filho pode ter isso. Só que enquanto isso, tem jovem adolescente lá na escola, achando que liberdade é o que aqueles caras que estão tudo desprovidos. Não são piores que a gente, mas estão desprovidos da revelação desse pai generoso. E tem crente que acha que lá que é legal. Quer fazer 18 anos para poder fazer o que quer, achando que isso é liberdade. Vai ficar aprisionado. Vai ficar preso. Vocês sabem do que eu estou falando, irmão. Gente que casou e não devia ter casado. Desculpe, mas casou e não devia ter casado. Porque casou sem propósito. Hoje se sente preso. Aí vem a conversa de segundo casamento, terceiro casamento, divórcio. Não casou no temor do Senhor. Ah, Divan, você está falando isso porque essa é a minha situação? Não, estou te falando isso porque isso é Bíblia. Eu te amo, vamos andar junto, vamos juntar os cacos, vamos chorar junto, vamos orar junto, mas não é porque você está vivendo uma condição que eu vou deixar de passar o ensino bíblico, desculpe. Porque tem um grupo aqui, ó, a maioria desse lado aqui, que ainda vai casar. Cuidado. Casamento não é isso que estão falando, não, vamos tentar. Se der certo, a gente permanece junto. Não é. Depois da escolha por Jesus, casamento é a decisão mais importante na vida de um ser humano. Não pode ser aleatório, não pode ser chute, não pode ser para fugir. Casamento não pode ser um buraco na cerca. Ah, vou fugir dessa situação. Não aguento mais meu pai e minha mãe, não aguento mais o pessoal da célula falando que eu tenho que esperar para namorar, eu vou sair pelo buraco. Sabe, irmãos, não é nosso pastor hoje quer jogar praga, não é não. Eu só quero a tua bênção. Sabe quais são as possibilidades de um troço desse dar certo? A história está aí para comprovar, não preciso falar não. Olha os casos que você conhece. Deixa eu falar para você. Casamento alinhado. Com a direção dos pais. Com oração. No temor do Senhor Jesus. Já é um troço difícil? É ou não é, irmãos? É um troço difícil. Está lá a Tainá que faz nem 2 meses casou. Está ali assim, ó. E olha que ela e o Filipão estão naquele momento mágico, né, irmãos? É, mas é isso mesmo. E ainda mais no comecinho, começa a ver, né, as diferenças, né? Arroz por cima, feijão por baixo. Uma coisa que causava crise nos casamentos da minha época, hoje não causa mais, irmãos. Às vezes eu acho que vocês ouvem, né, quando ministração para casais fala da pasta de dente. A maioria não entende nada, né? É que antigamente, irmãos, o tubo de pasta de dente era metálico. Hoje em dia é plástico, então, Você aperta onde quiser, ele volta, né? Mas na... Isso há uns 2 anos atrás, que eu sou novo. Mas o tubo era metálico. Então, o que gerava a crise? Que as Dona Maria, principalmente, elas iam apertavam no meio do tubo. Então, você imagina um tubo de metal que apertaram no meio. Para você conseguir trazer o creme dental que tinha ficado na ponta para a saída. Então, às vezes vocês devem ouvir ministração de casais que falam disso. E, né, quem está na realidade do tubo plástico fala, que loucura é essa? Mas era difícil, irmãos. O homem, na sua atitude de reconciliação, ficar dobrando a pontinha assim, ó, até o negócio chegar lá na ponta, era uma coisa meio difícil. E quando quebrava, irmãos? E você estava todo feliz, se apertava, saía pelo lado. Puta merda. Então já é difícil, irmãos. Né? As princesinhas saem de casa lá, algumas, que a mãe faz tudo. Aí começa a se deparar com o marido que larga tudo espalhado na casa. Tênis na sala, toalha molhada na cama. Não é fácil, os ajustes não acontecem. E eu quero dizer para você, nem sempre o estresse vai resolver. Nem sempre o estresse vai resolver. Às vezes é melhor você ir lá e fazer do que ficar falando. Mas não é esse o tema. Cuidado. Sabe por quê? Vocês que não casaram ainda, vocês têm uma coisa que nenhum de nós aqui tem. Direito a escolher. A beleza do filho que é livre é que ele tem direito de escolher. Perdeu o direito de escolha, irmãos? Acabou. Deixa eu dizer para você, sabe qual é a beleza de ser crente? Sabe qual é a beleza de ser crente? Que você recupera o direito de escolher. Casamento não tem jeito, não é disso que eu estou falando mais. Mas, por exemplo, as pessoas acham que para ser feliz, precisam ir para balada. Aí alguns dizem, quem é crente não pode ir para balada. Onde está na Bíblia que não pode ir para balada? Não está. Mas por que o crente não vai para balada? Por que, crente, que você não vai para balada? Hã? Porque você tem o direito de escolher. Você olha e fala assim, isso vai ser bom para a minha vida? Não. Então, o que eu faço? Eu não vou. Ficar assistindo um filme impróprio, vai fazer bem para a saúde do meu relacionamento conjugal? Não. Quem não é filho livre, o que, que ele faz? Ele é inconsequente, ele não consegue dizer não, ele vai lá e vê. Agora, o filho que é livre, ele diz o quê? Isso não me faz bem. Não vou ver. Ah, Giovanni, mas é difícil. Então, para o escravo é difícil, mas para o filho livre? Porque o pai coopera. Em tudo, irmãos. Você é livre. O filho não é mais escravo da comida, sabia? Nossa, até é. Tem gente que para conseguir estabilidade emocional faz o quê? Come. E depois o que ela faz? Come de novo. E quando parece que está tudo resolvido, ela vai e come a sobremesa. Porque não tem controle. Diga assim, eu sou um filho amado de Deus. Eu creio na minha experiência na cruz. Eu já ganhei do meu pai. Liberdade para viver como uma pessoa livre. Nada mais me escraviza. Eu sou livre. Eu e você precisamos entender isso, irmãos. E viver isso. Giovanni, então você quer dizer, você vive falando aí que você vem nos dois cultos há mais de 20 anos, que você não perde reunião da célula, que você vem nas reuniões de oração, que você faz isso, faz aquilo. Faço tudo isso mesmo, irmãos. Sabe o que eu faço? Porque eu sou igreja. Como é que eu vou fazer outra coisa? Pois é, imagina você conversando com um monte de peixe. O que, que os peixes fazem? Nada. Deve ser você perguntando para ele. Oh, meu, por que, que você nada? Ele vai rir na tua cara e vai falar o quê? Ah, porque eu sou um peixe. Agora imagina o peixe falar, não, eu nado aqui porque eu sou obrigado, sabe a igreja que eu vou? Tem que ficar nadando o dia inteiro. Se eu não nadar, estou fora, vou ser excluído. Para. Você é igreja. Se você teve uma experiência com a cruz, você foi feito igreja. Giovanni, uma salvação individual é verdade. Mas Deus salvou individualmente para que nós formássemos um corpo. E é por isso que ele diz, Pai, eu oro para que eles sejam um. Assim como eu e o Pai somos um. Para que o mundo, vendo essa unidade, creia que Deus enviou Jesus ao mundo. Unidade. Sermos um. Sermos igreja. Giovanni, o que, que eu tenho que fazer para ser dessa igreja? Ser igreja. E o que, que é ser igreja? É viver a vida da igreja. E o que é viver a vida da igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, de todo entendimento, e ao próximo como? A si mesmo. Ah, ser igreja não é participar do desafio de fé? Participe, fique à vontade. Ah, mas se a igreja não é fazer a corrente dos 1.200, faça de 1.600, 1.700. Mas, fundamentalmente, ser igreja diz respeito a ser filho de Deus e viver a vida de igreja. Por que, que o filho coopera com a casa do pai? Hã? Por quê? Porque a casa é dele. Por que, que o filho, que é inteligente, temente a Deus, começa a trabalhar e a primeira coisa que ele faz é procurar o pai e falar, pai, tem alguma coisa aí que eu posso pagar, uma conta que eu posso pagar mensalmente? Eu quero assumir um compromisso com a casa. Por que, que ele faz isso? Porque a casa é dele. Só que a mentalidade escrava é o quê? O salário é meu. Eu que trabalhei, eu que ganhei. Sai pra lá. Aí o pai besta, com todo amor, tá, se tem algum pai besta aqui. Mas, eu não preciso do dinheiro do meu filho. Eu não pego o dinheiro dos meus filhos. O dinheiro deles é deles. O dinheiro da minha mulher é da minha mulher. Sabe, cria uma cultura de individualidade dentro de casa. E sabe o que acontece quando essa pessoa vem viver a vida do corpo? Continua individualista. Continua achando que é dele. Sabe por que tem crente que não é dizimista nem ofertante? Porque ele continua achando que o dinheiro... Tira os olhos da minha carteira, hein? Carteira é minha. Mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo. Irmão, deixa eu dizer para você, com todo amor, tem alguma coisa que você possa dar para o teu pai? Que vai acrescentar alguma coisa para ele? Hã? E tem alguma coisa que você possa dar para o seu pai que você não tenha recebido já? Hã? Tem alguma coisa que você tem que você fala, é minha? Não foi Deus que me deu? Tem alguma coisa? Que doideira então, irmão, achar que... Eu fico pensando em quem não é dizimista fiel, quem não é ofertante, para tentar entender o nível de loucura que essas pessoas vivem. E eu não estou falando de dinheiro, tá bom? Não estou falando de dinheiro. Estou falando de uma mentalidade de filho, que não é escravo. Sabe por que o escravo fica querendo juntar? Escondido? Um dia ele compra uma passagem e... Agora o filho, sabe por que o filho entrega liberalmente na casa do pai? Sabe por que o filho... Antigamente era costume nas famílias, né? Os filhos chegavam com o envelopinho fechado, né, irmão? Entregavam na mão do pai. Tem alguém aqui dessa época? Aí, ó, muitos. Chegava lá, pai, ó, salário aqui. Mas muitas vezes isso na família não funcionava, que o pai era meio... né? Mas sabe por que essa cultura funciona no reino de Deus, irmãos? Porque se você chegar lá no pai e falar assim, pai, estou precisando, sabe o que acontece? A Bíblia diz que antes de ser pedido, Deus já está sabendo que você está precisando e ele já está providenciando. Porque ele é um pai bom. Ah, Giovanni, então é troca? Não, não é troca. Deus não vai fazer nada, irmãos, movido pelo que você fez. Ele vai fazer tudo movido pelo que ele já fez. Seja livre. Seja livre. Feche seus olhos. O que é que te prende ainda? Ah, Giovanni, enquanto eu não ver aquele cafajeste morto, eu não vou estar livre. Sossega teu coração. Giovanni, enquanto não vierem se retratar comigo, eu não vou ter paz. Que isso, irmão, irmã? Que isso? Giovanni, eu não consigo me libertar desse vício. Que isso, irmão, irmã? Corre para Deus. Pula no colo do Pai. Para a liberdade é que você foi chamado, para ser livre, para nada te controlar, nada te dominar, nada ser maior do que aquele que vive em você. Olha, irmãos, eu falei aqui que a maior de todas, o maior de todos os atributos de um cristão é poder lidar com as situações adversas, né? Mas também, irmãos, nenhum cristão pode deixar de pular no colo do pai e falar, pai, essa enfermidade está me incomodando, pai. Não tem problema de falar com o pai, não, irmãos. Dizer para ele, abrir o coração. Só que às vezes a gente não fala porque a gente acha que vai ofender o pai. Deixa eu dizer para você, se tem uma pessoa que já está bem tratada no coração a questão da ofensa, é o pai. Ele decidiu perdoar todas as nossas ofensas. Todas as nossas ofensas já foram perdoadas em Cristo Jesus na cruz. Vai para o colo do teu pai, conversa com ele, abre o coração, fala das suas inquietações, fala daquilo que tem deixado você triste, fala daquilo que tem impedido você de fluir no reino, fala das coisas que tem feito com que você viva uma vida de escravo. Fala com ele. Coloca diante dele. Viva sem hipocrisia com teu pai. Viva sem querer fazer um tipo na frente de Deus. Ele te conhece intimamente. Ele te formou no ventre da tua mãe. Rasga o coração com ele. Pede o que você quer. Batam e a porta vai se abrir. Peçam e vocês vão receber. Mas precisa ser uma relação de pai e filho, irmão. Não dá para ser uma relação de funcionário e patrão. Que você faz alguma coisa e depois pede o retorno. Isso é salário. Paulo fala, irmãos, explicando lá em Romanos 4. Que se a justiça tivesse sido imputada a Abraão por conta de obras, isso não seria graça, seria salário. Tem crente querendo viver debaixo de salário com Deus. Ah, Deus, eu fiz isso. Ah, Deus, eu fiz um desafio. Ah, Deus, eu fiz uma promessa. E agora você tem que me abençoar. Eu vou determinar o que você vai fazer. Não, irmão, Deus é pai. Deus não é chefe. Deus não é patrão. Deus não é Deus com letra minúscula. Deus é Deus com letra maiúscula. Ele é o pai amoroso de quem desce toda boa dádiva e todo dom perfeito. Nele não há sombra nem variação. E é ele quem pode perfeitamente endireitar os nossos caminhos. Então coloca diante dele. Fala com ele. Se tem um lugar para chorar, é na presença dele. Para de querer justificar coisas equivocadas que acontecem na sua vida. Como as pessoas fazem, vão para o Facebook para justificar pecado. dando um rótulo de que é bonito, de que é legal, de que é aceito pela sociedade. Para, gente. Para. Fazei veredas direitas para os teus pés, diz o Senhor. E ele diz, eis que faço uma coisa nova que está diante de vocês, porventura não percebeis? Eis que abro rios no ermo. Deus está fazendo uma coisa nova, irmãos, para cada um de nós. E os filhos podem se apropriar disso, o escravo não pode. Mas o filho pode se apropriar, porque o filho é herdeiro. Tudo que é do pai é do filho. Me encontrareis e me buscareis quando me encontrardes de, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Arrependei-vos. Arrependei-vos e buscai o Senhor, para que venham os tempos de refrigério prometidos pela presença do Espírito em vós. Irmãos, é tempo de vivermos uma vida cristã de crentes cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é ficar rodando só, não, irmãos. Ficar pulando. Ficar num encontro, num domingo, falando um monte de coisa que ninguém entende, para no dia seguinte ser um cavalo em casa com a esposa. Para no dia seguinte sair devendo para todo mundo na rua. Para no dia seguinte, numa situação do trânsito, ficar falando palavrão. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, não, irmãos. Isso é apresentação. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida que produz glória para o nome de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é viver o fruto do Espírito Santo. Se acontecerem manifestações, glória a Deus. Mas não são as manifestações humanas, físicas, que mostram a autoridade e o poder do Espírito. Mas é uma vida controlada por Ele. Não se mede porque quem fala mais ou fala menos. Porque quem fala X ou fala Y. Se mede por um caráter que acompanha o caráter do Pai. O que passa disso é manipulação. O que passa disso é demonstração de asceticismo. Como diz Paulo, negando, entretanto, a Deus o poder. Que Deus nos ajude, irmãos. Que o Senhor coopere conosco, comigo e com vocês. Estamos todos necessitados de uma renovação mental para a compreensão de que somos filhos, de que somos livres, de que não precisamos viver em busca de buracos na cerca. Por quê? Porque é maravilhoso estar no lugar onde o Pai está. Não existe outro lugar para estar. É aquele cântico, uma coisa, peça ao Senhor, deixa eu ficar. Nesse lugar. O filho quer ficar no lugar onde o pai está. O filho, por mais que exista um momento da vida do filho em que ele tem projetos a alcançar, situações a resolver, mas o filho sempre gosta de estar onde o pai está. E o pai deseja que os irmãos estejam juntos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso agrada o coração do Pai. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Pensa nisso. Considera isso no seu coração. Giovanni, mas eu já pisei tanto na bola. Bem-vindo ao clube. É desses mesmo que Deus, por esses que Deus se apaixona. Por aqueles que se arrependeram dos seus pecados e decidiram experimentar a vida nova, a vida que só Cristo pode dar. Amém, meus irmãos? Excelente macarrão com frango para vocês. Até já, no nome de Jesus.